sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
E eu sou a Matilde Torres Pereira.
Ora, hoje vamos conversar com a cientista Sara Batista, que já aqui está connosco. Olá, Sara.
Olá, Carla.
Olá,
olá, Matilde.
Olá.
Mas antes, Matilde, vais contar-nos um pouco da história de uma cientista fascinante que, creio eu, isolou a estirpe da difteria. Certo?
Exatamente. É a Anna Wessels Williams, que nasceu em 1863. Foi uma patologista americana, norte-americana, e que trabalhou no primeiro laboratório de diagnóstico municipal que existiu nos Estados Unidos. Então, a doutora Anna Wessels Williams usou o seu, no fundo, sua formação em medicina na Women's Medical College de Nova York para a investigação, e aqui é que está a grande diferença e aqui é que está aquilo em que ela foi pioneira. É que ela, em vez de usar a sua formação médica para ser efetivamente médica, decidiu fazer investigação, uma coisa que em 1890 ou 80, que foi quando ela começou o trabalho nas suas pesquisas, não era muito habitual para mulheres. E ela, durante a sua carreira, trabalhou no desenvolvimento de vacinas, tratamentos e testes de diagnóstico para variedíssimas doenças, incluindo, como disseste, Carla, a difteria, mas também a rabies, que é a
raiva.
A escarlatina, que agora está a voltar e é em grande, a gripe comum e a meningite. E esta estirpe da bactéria que está na raiz da difteria, que foi aquela que a Williams conseguiu isolar e cultivar, foi muito importante na produção depois de uma antitoxina que pudesse controlar a doença, não é? E em 1932 tornou-se a primeira mulher a ser eleita chair do laboratório do American Public Health Association. Portanto, era uma mulher muito à frente do seu tempo e também muito visionária, porque também imagino que alguém que tenha feito um investimento num curso de medicina, que depois decida que o que lhe interessa mesmo é ir ao mais micro dos micro-organismos, isolar bactérias, cultivá-las e daí advir uma pesquisa que possa trazer curas ou até elementos novos, que no fundo é o que vamos falar agora daqui a nada com a Sara. Isso é que é, de facto, fascinante. Só algumas notas pessoais sobre a vida, a biografia da Anna Wessels Williams. Ela nasceu em Hackensack, na Nova Jersey, New Jersey, e tornou-se professora depois de ter acabado high school, que para os americanos já sabemos que é uma espécie de diploma em si mesmo, não é? Acabou o secundário, foi professora de uma escola, mas depois houve uma irmã dela, a Millie, que esteve às portas da morte depois de ter dado à luz a um nado morto, e foi aí que ela, no fundo, decidiu tomar a causa em mãos, porque acreditou que era a falta de experiência e a má experiência ou a má formação do médico que tratou a sua irmã que acabou por levar à tragédia de ter tido um sobrinho ou uma sobrinha nado morto, não é? Então aí ela demitiu-se ou saiu da escola e decidiu ir estudar medicina, e ainda bem, porque no fundo ela foi a primeira de muitas e acreditava, e até acho que nós já falámos dela antes, na primeira temporada deste programa, em outros episódios, mas que falámos de outros aspectos da vida dela, e foi a propósito de uma entrevista com a Teresa Tomé Ribeiro, e falámos desta situação e de outras médicas desta altura, deste período, que foi muito por causa da forma como as mulheres eram tratadas pelos médicos que decidiram elas próprias
tomar a
situação em mãos.
Em mãos, exatamente, para ver se conseguiam resolver, uma vez que não resolviam por elas, não é?
Uma vez que não conseguiam ter o tratamento adequado, decidiram fornecê-lo.
Pois, provavelmente não compreendiam muito bem o que é que, quais eram as implicações ou o que é que estava... qual era exatamente o problema, e isso às vezes também se vê hoje em dia, não é?
Sim, a dificuldade de encontrar uma resposta para uma coisa que corre mal está no raiz de muita boa ciência.
Pois, exatamente, sim. Isso sem dúvida. Mas às vezes perceber o que é que corre mal tem de ser a própria pessoa a perceber o que é que corre
sim.
mal.
Sim,
é
sim,
aí
sem
que
dúvida.
Eu quero chegar. E parece-me um bocado o caso destas mulheres, o que é, não deixa de ser fascinante. Conhecias esta história, Sara?
Não, desconhecia.
Não, desconhecias.
Conhecia.
Eu vou fazer uma brevíssima apresentação da nossa convidada de hoje. A Sara Batista foi enfermeira no Hospital Dona Estefânia durante 14 anos. Tem dois mestrados, um em saúde pública e um em infecção por VIH-Sida. Foi embaixadora do Next Einstein Forum em Cabo Verde. Foi. Já não és.
Já não sou.
Já não és. Atualmente trabalha como gestora de inovação nas áreas da ciência da vida e está a concluir um doutoramento em microbiologia e parasitologia no Instituto de Medicina Molecular. Participou nos últimos meses do programa O Esplendor de Portugal, um programa de rádio na Antena 1, onde comentava a atualidade.
É verdade.
Lembras-te dessa... Dessa experiência,
lembro.
Com certeza.
É uma experiência relativamente recente.
Relativamente recente, exatamente. Eu começo por te falar de uma série de televisão. Já percebi que também segues, o The Last of Us. Nós assistimos a uma possibilidade ficcional. As alterações climáticas deram origem a uma mudança significativa nos comportamentos dos vírus, das bactérias e também dos fungos, o que é já uma possibilidade levada assim aos extremos. Levando a que estes últimos proliferem e tomem conta dos humanos e ameacem realmente a humanidade. Mas claro, talvez não seja, talvez seja muito precipitado pensar assim, porque há uma rapariga que parece ser a chave para a descoberta de uma vacina. Isto seria alguma vez possível? Tu achas que esta é uma possibilidade, é uma probabilidade ou é...
A distopia em si ou...
uma pessoa carregar a estirpe, isso é possível?
Sim, estamos infectados, sim.
Sim. E poder ajudar no desenvolvimento de uma vacina. Isso também é possível.
E a poder ajudar no desenvolvimento de uma vacina. Isso também é possível, porque dependentemente do micro-organismo em questão que estamos a falar, neste caso da série é um fungo.
É um fungo. Uhum.
Mas podíamos estar a falar de um parasita, podíamos estar a falar de um vírus. E dependentemente do tipo de antigénios que cada um destes micro-organismos expressam e do tipo de célula que eles invadem, uhum, possível, e do tipo de mutações, portanto, que é mais prevalente nesse micro-organismo, existe pessoas que podem ter no seu código genético alguma forma de resistência a esses próprios agentes infecciosos. E, portanto, eu acredito que seja por aí que esteja que os realizadores desta série tenham pegado nessa ideologia de essa jovem adolescente ser, portanto,
a portadora
da possível salvação para a situação distópica que a série retrata.
Sim, isso aconteceu ao longo da história também, não é? Houve casos, de facto. Portanto, essa parte, tudo bem, é ficção. A parte ficcional aqui é que é um fungo. E aí já é mais difícil, certo?
Sim, a minha área de conhecimento não se extrapola para os fungos, tem um comportamento diferente de outros tipos de micro-organismos.
Uhum.
Portanto, uma pandemia... Por um fungo, diria que não sei até que ponto é que poderia ser tão viável, mas tivemos agora o que aconteceu recentemente.
Exatamente.
Que é um vírus, claro. Um vírus respiratório. Portanto, eu acho que não sei até que ponto que a série também terá sido inspirada nestes acontecimentos recentes da história da humanidade. Mas sim, e aliás, são reportadas, mesmo para o SARS-CoV-2, muitas pessoas que até agora, mesmo em zonas de contacto, em regiões de contacto, e nunca foram, ou pelo menos nunca manifestaram sintomatologia de Covid-19.
Portanto, como é que explicas isso? Essas pessoas terão
virologia não é a minha expertise, portanto,
okay.
Portanto, não consigo dizer, mas acredito que seja de uma forma mais transversal e generalista a todo o tipo de reação do ser humano a agentes infecciosos. Tudo passa pelo o tipo de mutação que expressa o micro-organismo em si e o hospedeiro em questão que ele afetou. Um caso particular do COVID, do SARS-CoV-2 e do COVID-19, é que podemos ver, por exemplo, no largo espectro de sintomatologia que as pessoas tinham. E isso reflete também muitas condições de variabilidade interindividual que nós temos de cada um de nós para a tal predisposição a certos tipos de agentes infecciosos.
E essa questão é a genética?
Essa questão geralmente pode ser também ambiental, naturalmente, certo. Mas também tudo passa pela nossa
constituição
componente genética do nosso.
Genética.
Exato.
Uhum. Portanto, mas quando fala dos fatores exógenos, dos externos, tem a ver com as questões, por exemplo, de falta de higiene, temperatura, ou seja, aqui a tentar perceber claro. Como é que isso dissemina também geograficamente.
Estamos falando na situação do particular do SARS-CoV-2, certo. Claro, que ambientes, naquela ambientes, tudo depende, para já tudo depende da minha virémia, portanto, quanto de carga de vírus é que a pessoa que está infectada tem ou não. E claro, todos os mecanismos de proteção individual, se o espaço era arejado ou não, se outra pessoa, a minha própria robustez da minha resposta imunitária a combater este vírus. Mas, again, a virologia não é bem a minha expertise e, portanto, não queria estar a fazer declarações.
Não, eu no fundo isto
um
era
pouco...
só para fazer uma pergunta um bocado mais parva, mas que eu acho que
duas,
tem na cabeça toda a gente, que foi até que ponto é que fez sentido andarmos a desinfetar as compras do supermercado
e
esse tipo de coisas?
Eu não andei, nunca acreditei nisso.
A verdade...
Atenção, parecia-me tapafúrdio.
Eu também não andei, confesso,
pois.
Eu também não andei. E lembro-me, recordo-me do início da pandemia, eu sempre referi... Finalmente as pessoas vão passar a lavar as mãos, coisa que nunca faziam anteriormente.
Isso é verdade.
Que é bom para tudo, não é?
É bom para tudo.
Só para não apanhar
COVID. Em geral é bom.
Para tudo.
Exatamente. E não havia muito hábito, é verdade.
E não havia muito hábito. Uh-huh. Infelizmente as pessoas passaram a substituir o desinfetante antisséptico pela água e pelo sabão. A água e o sabão continuam a ser as primeiras, uma barreira fundamental de princípios de higiene básica.
Já agora, mais uma pergunta parva. Qual é que é a diferença entre o sabão e a água e o desinfetante? E porquê que um é melhor do que o outro? Ou diferente do outro?
Não te consigo responder propriamente bem a essa questão. Um é um antisséptico e o outro é um detergente.
Detergente, uhum. Ok.
Portanto, em termos químicos é mais ou menos essa
diferença.
Essa diferença.
Mas, ou seja, o uso prolongado e frequente de antisséptico também não é aconselhado.
Porque naturalmente nós não vamos pôr sempre antisséptico.
Claro.
Pois existe todas as outras emulsões de proteção de pele.
Certo.
Que uma pessoa depois pode associar. Mas geralmente um antisséptico está mais desenvolvido para questões mais hospitalares, uhum. onde temos uma série de micro-organismos nosocomiais que acontecem e os profissionais têm que trazer de doente para doente e não têm sempre à disposição uma água corrente e sabão. Mas em termos de propriedades, não sei propriamente responder à questão colocada.
Sim. Não, no fundo era para perceber se faz
calhar,
sentido.
Se calhar a diferença
prática.
É o antisséptico é mais caro. Então não vale a pena.
É,
água e sabão.
Isto não é uma questão científica, é uma questão económica,
deve
evidentemente.
Deve ser, não é?
É mais questão económica.
Mas
é mais
isso. À pergunta inicial, que é curiosa, se fez calhar... tudo sentido no início da pandemia. A questão é que no início da pandemia...
Ninguém sabia nada.
O que é que era.
E esse é um dos grandes problemas daqui da ciência, é que as pessoas estão à espera que a ciência tenha respostas para tudo imediato. E nem sempre tem.
Mas às vezes, mas há coisas que já sabemos. A ciência já dá respostas a algumas coisas.
Foi
talvez a histeria coletiva mais grave ainda do que a pandemia viral propriamente dita, é essa histeria quase como um blackout mental das pessoas que se esquecem tudo o que já aprenderam até 2019 e começam a andar a correr atrás umas das outras como se fossem galinhas sem cabeça.
Sim,
isso é que foi mais preocupante, parece.
Sim, portanto, sim. E muitas das práticas iniciais, as pessoas, temos que sempre apelar ao bom senso.
Ao medo, não é?
E são reações ao medo,
e
mas
é
muitas das práticas iniciais eram palicianas, lá está.
Uhum.
A lavagem das mãos, se suspeitas que estás contaminado, não vale a pena estar em forte proximidade sem
não
meios de proteção.
Não tu para cima da pessoa.
Tu sais para cima da pessoa, né?
Mas isso é o princípio básico sempre, não é?
Ah, eu por acaso não sabia. Eu antes do Covid sabia das pessoas.
Exato. Sim, ainda bem que fecharam a Gulbenkian porque estava sempre toda a gente a descer nos concertos.
Não, agora as pessoas já sabem que têm que levar sempre qualquer coisinha.
Qualquer coisinha, um lenço, a máscara,
um lenço,
qualquer
um...
coisa.
Exato.
Sim, é o básico. Mas o que é que achaste, por falar em rapidez, o que é que achaste desta rapidez que eu acho absolutamente fascinante?
Da
criação de uma vacina logo, quer dizer, no próprio ano em que temos a pandemia.
A questão é que esta vacina já é o culminar de muita outra investigação precedente. Não foi o primeiro coronavírus que afetou?
Claro.
Que afetou a população. E mesmo vírus, portanto, sendo um vírus de RNA, e muita investigação já estava sido ocorrente e a ser feita desde as pandemias anteriores.
Uhum.
E a verdade é que são vírus relativamente recentes que coabitam com o ser humano, e com tanta investigação a acontecer, faz-me sentido que a rapidez tenha acontecido. Não, claro, que eu posso não descartar, como é óbvio, algum interesse que possa existir económico da Big Pharma, impulsionar, obviamente, que cada pessoa que tem o seu negócio quer fazer render o seu negócio.
Claro.
E a pandemia, a partir do momento que surge uma pandemia, uma nova pandemia de um vírus de RNA, e eu já tenho preparado para mim um portfólio de dados com base em pandemias e em vírus anteriores que me suportam, olha, agora sim posso comercializar esta vacina, why not? Portanto, a mim não me espanta a rapidez.
A rapidez. Uhum.
Tanto que a própria tecnologia está a ser utilizada para vacinas, para combater outros tipos de micro-organismos que não são vírus.
Pois.
Portanto, a mesma tecnologia, ou o mesmo princípio, né? Uma vacina de RNA a ser feita para outro tipo de doenças. Portanto,
pois.
É, espero.
Era expectável que pudesse acontecer. E essa vacina tem sido melhorada? Sabes se há mudanças desde a primeira até agora?
Ah, isso, mudanças
até agora?
Tem
de se adaptar aos novos, às variantes,
tiros,
não é?
Às novas variantes. Não acompanho, não tenho acompanhado os acontecimentos recentes, mais nos últimos, possivelmente, 12 meses, mas sim, estão sempre em constante atualizações e em aperfeiçoamentos.
Certo. A tua área especificamente não tem nada a ver com isto, não é? Qual é? Podes explicar-nos exatamente o que é que andas a investigar?
Bem, eu no meu doutoramento, como disse, é na área da microbiologia e parasitologia, mais em concreto na parasitologia, mais em concreto num parasita em particular, que é o parasita plasmódio, que é o parasita que causa a malária.
A malária.
Portanto, o que eu estudo é biologia fundamental, portanto, é uma pergunta de investigação básica, fundamental, portanto, que infelizmente não vai ter qualquer tipo de impacto, diria eu, ou curto ou médio prazo, nas fortes medidas de globalização, da erradicação da malária. Mas o que eu estudo é uma proteína que é expressa na forma do parasita, quando o parasita está no fígado de animais vertebrados. E o que eu estudo é como é que a célula hospedeira, portanto, as células do nosso fígado, os hepatócitos, processam essa proteína quando a encontram. É a proteína mais dominante do parasita nessa etapa do ciclo de vida, que é o ciclo de vida que acontece no fígado, que é um ciclo de vida do parasita que é silencioso em termos de sintomas para o hospedeiro. É a proteína principal, é a proteína mais imunogénica do parasita, ou seja, é a proteína que é capaz de induzir maior resposta imune do hospedeiro. Mas o que eu estudo é um processo biológico celular que acontece no hepatócito, ou seja, na célula do fígado que está infectada.
Certo. E esse estudo poderá contribuir para o desenvolvimento de uma cura?
Não, infelizmente, infelizmente longe
como
disso.
É que vês, como é que vês o teu estudo integrado no big picture, digamos?
Integrado no big picture é que a proteína de interesse que eu estudo é a proteína que está na base da única vacina que foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde contra a malária. É uma vacina que foi aprovada em 2021.
Certo.
A única. Ao fim de mais de 3 décadas de investigação de procura de uma vacina contra a malária, mas é uma vacina ainda muito pouco eficaz. A eficácia ronda por volta dos 30-40%, que ainda assim, face aos números em termos de incidência de casos de malária e a mortalidade associada à malária, a Organização Mundial de Saúde achou que seria interessante aprovar esta vacina para se avançar.
Até porque normalmente a terapêutica que se faz de prevenção da malária tem efeitos secundários muito complicados.
Estamos a falar de profilaxia.
Exatamente.
E outra coisa depois é de tratamento. Sim. Muito algumas possam ter algumas semelhanças. Mas essa minha proteína, a minha proteína de estudo, está com base nessa vacina. No entanto, há um aspecto importante, que há uma nova vacina que está em ensaio clínico, que também é semelhante à que já foi aprovada, mas está melhorada em termos dos adjuvantes que são dados com esta vacina. Portanto, também é uma vacina centrada nesta proteína que eu estudo. Portanto, o que eu quero idealizar, eventualmente, é que os resultados do meu doutoramento, que se focam e centram essencialmente como é que a célula do nosso fígado processa essa proteína possa contribuir um pouco para melhorar ou aperfeiçoar
a vacina.
Vacina, já que a vacina aprovada e a vacina altamente candidata, que também está a ser a acontecer em ensaio clínico, tem o mesmo, o componente principal é esta proteína. Portanto, eu quero idealizar que sim.
Sim,
muito
sim,
embora claro. No largo espectro de tudo do que é malária, existem atualmente no mercado, eu diria, cerca de 50 candidatos a vacinas que estão a ser testados nos mais diferentes etapas de ensaios clínicos.
Certo.
Direcionados cada uma destas vacinas para a etapa do ciclo de vida do parasita em questão.
Certo.
Again, a vacina que foi aprovada e que é, cuja proteína central é a que eu estudo, é uma vacina direcionada para a fase hepática, portanto, quando o vírus está no fígado. Mas existem outras vacinas direcionadas para a fase sanguínea, que é quando o vírus já está no sangue, e é quando o vírus está no sangue que temos os sintomas de malária.
Exato.
Okay? E também há outras vacinas que estão a ser desenvolvidas para tentar diminuir a reprodução do vírus, do parasita, no mosquito.
Exatamente. Todas as fases possíveis.
Posso falar?
Quando a vacina, essa vacina que já trata, porque há vacinas que tratam, não é? Não é só... A vacina não é só utilizada. Exatamente. É um medicamento também em certos aspectos, ou estou enganada? E pelo que disseste, parece-me.
A vacina, a ideia da vacina é prevenção.
Prevenção.
É prevenção, não é tratamento, não é curativo.
Claro. Mas já está no sangue,
o que está...
e já se começa a ter sintomas, já vai funcionar de outra forma, não é? Vejo.
Exato, já pode funcionar de outra forma, exatamente. Mas o que acontece é pode prevenir reinfeções.
Certo. Pois.
A partir do momento, porque pela resposta imune que é induzida.
E sabes em que países é que estão a fazer esses estudos maioritariamente?
São
Unidos?
Países no continente. Quais dos estudos? Da vacina desta
candidata? Estes 50 candidatos são mais ou menos distribuídos por que países?
Depende tudo em que fase do ensaio clínico é a questão.
Uhum.
Geralmente ensaios clínicos mais recentes fazem-se localmente.
Certo.
No país onde está a ser desenvolvido a droga. Agora, a partir do momento que avançamos para ensaios clínicos superiores, precisamos de um contexto onde exista, onde a doença em causa seja mais prevalente, que é para podermos, onde as condições naturais de transmissão sejam os mais naturais possíveis, naturalmente, onde possamos ter pessoas que vão ser vacinadas e pessoas que vão ter o efeito, a droga placebo. Nas mesmas condições.
Exato.
Portanto, neste caso que eu disse da vacina que está agora em ensaio clínico nível 2, está a ser desenvolvida em países do continente africano.
Claro, claro.
Mas anteriormente passou por fases
em outros países. Fiquei curiosa, porque é que decidiste desenvolver a tua investigação no Instituto de Medicina Molecular e não no Instituto de Medicina Tropical?
A questão foi muito simples, porque eu não era, como a Carla fez durante a minha introdução, o meu background académico não é de biologia, é de enfermagem. E quando eu decidi fazer este shift profissional e este desafio, de certa forma, intelectual, o que eu ia à procura era, é como se eu, ok, vou fazer um degree em biology. E eu quero os princípios fundamentais do raciocínio de ciência. Portanto, não era, eu não vou salvar o mundo, que era uma coisa altamente aplicável ao que acontece. Não, pensar como é que se pensa em ciência, olhar para um problema.
Voltar às bases, no fundo.
Voltar a pensar para um problema e criar algo mais fundamental, portanto, onde eu pudesse ter à minha disposição todo tipo de serviços e equipamentos e aliás, e não só, e contextos diversos dos meus.
Certo.
O Instituto de Medicina Molecular, tal como outros institutos em Lisboa, como o Instituto Gulbenkian de Ciência, são institutos que dentro do seu espaço, as áreas temáticas de investigação são altamente diversas, não são centralizadas numa só temática. Isso para mim é sempre uma mais-valia, porque são temas diferentes, são formas diferentes de pensar que eu posso absorver para a minha própria investigação e vice-versa, e the other way around, claro, é a forma como eu se calhar penso quando encaro um parasita e numa discussão, posso ter uma discussão altamente produtiva com alguém que estuda cancro e o desenvolvimento rápido das células cancerígenas. E eu falo, olha, eu falo do desenvolvimento rápido do parasita dentro do...
Estão-me a vir memórias de infância do Instituto de Câmara Pestana e dos fornos das bactérias e não sei se, agora, se hoje em dia ainda é assim, mas quando eu era pequenina havia os pratinhos dos Petri dishes, os meus avós estavam o dia inteiro a pôr e a tirar...
Ainda há, senhora.
Pratinhos dos fornos.
E usamos esses forninhos para incubar, para as bactérias crescerem.
Claro. E eu ficava no gabinete com as não bactérias a brincar às bactérias.
Exato. Ainda bem, ainda
mas
bem.
Neste caso era o estafilococcus. Ainda não. Bem.
Foi toda uma espécie de universo que eu também aprendi com este doutoramento, porque nada disto fez parte do meu background académico anterior, portanto.
Exato. Tu disseste que... O teu trabalho essencial era de enfermagem. Como é que... Mas vamos voltar um bocadinho atrás, mesmo atrás. O que é que te levou? Eras uma miúda com curiosidade para as matemáticas, para a ciência? Tinhas algum talento?
Acho que não tinha talento nenhum, sempre considerei uma average student. Recordo-me muito em criança brincar aos exploradores.
Pronto.
Durante muitos anos. Mesmo no meu quintal, com os amigos, construíamos casa, íamos à mata, apanhava. Tínhamos os herbários, fazia os livros, tínhamos as pinças, fazíamos pequenos microscópios. Lembro perfeitamente, éramos os exploradores e tínhamos uma casa que construímos e tal. Mas eu nunca pensei que quase 40 anos depois, olha, vou decidir fazer...
Já havia aí uma curiosidade, não é? Uma curiosidade...
Eu acho que é uma curiosidade que não sei como é que surgiu.
A piada fácil é, já havia aí um bichinho.
Exato. Já havia um parasita dentro de mim, Sara.
Já havia um bichinho, exatamente. Já havia qualquer coisa. Uma disposição.
Eventualmente. Acho que é uma curiosidade. Eu acho que é uma curiosidade que deve passar por...
Por muita gente, com certeza. Mas isso não te foi refriado. Quer dizer, os teus pais não achavam nada de extraordinário uma rapariga ser exploradora e isso fazia. Não havia nenhum problema.
Não havia nenhum problema.
Porque já tivemos aqui outras convidadas que referem este enfim. Que há algumas limitações por vezes, as raparigas são mais de letras, os rapazes são mais de ciências, esse tipo de coisa. Nunca te confrontaste com isso?
Nunca me confrontei, mas é uma realidade. Se nós todos recordarmos um pouco atrás e lembrarmos daquilo que os nossos pais ambicionavam, quais são os sonhos deles para nós, para a nossa vida de futura, acredito que muitos de nós tenham sempre, os pais, claro, nas suas melhores intenções, tentam condicionar... Exatamente. E tentam-nos condicionar para as nossas decisões de futuro, um pouco baseadas na sociedade, um pouco baseadas na sociedade que é muito patriarcado e o que a mulher deve fazer e o que o homem não deve fazer.
Exatamente, esse tipo de coisas.
Mas quais é que eram os sonhos dos teus pais para ti?
A minha mãe gostava que eu fosse médica, aquele clássico.
Bom, mas quer dizer...
Já não é mau.
Melhor ainda não.
Mas lá está, sempre fui uma average student, mas percebi... que por acaso a minha área de interesse desde muito nova é ligado com a saúde, ligado com as pessoas. Pensei em medicina, não, too much effort. Mas se calhar o que eu gosto é mesmo lidar com pessoas e falar com pessoas, why not enfermagem? E foi por aí. Aliás, quando me candidatei para a faculdade, esse segundo, todas as opções foi enfermagem, era claramente o que eu queria na altura. E portanto acho que foi mais por aí. Eu nunca tive qualquer impedimento nisso.
Mas não és uma desilusão para a tua mãe? Hoje em dia, espero eu.
A minha mãe ficou muito desiludida quando eu deixei a enfermagem, porque eu exonerei mesmo.
Há mães que ficam desiludidas por
não, porque há
por
todo este... A enfermagem, claro,
tem aquele lado de missão.
Tem aquele lado de missão e aquele lado místico.
Mas ainda
e
romântico. Durante 14 anos é muito tempo.
É muito tempo. É muito tempo. É uma profissão que lá está, que eu acho que a mais valia da profissão é o lado multifacetado, porque eu não era... só aquilo que as pessoas acham que é um enfermeiro. Era uma enfermeira, de vez em quando era médica, de vez em quando era telefonista, de vez em quando era recepcionista, de vez em quando era psicóloga, de vez em quando era assistente social, de vez em quando era relações públicas, de vez em quando era polícia. Portanto, o que nos obriga a ter, a poder lidar com vários leques de situações, a ter uma resposta rápida para, claro, situações que mudam facilmente. Mas sim, acho que fiquei tempo demais. Infelizmente, a profissão de enfermagem ainda é muito maltratada.
Sim, e pouco compreendida.
E muito pouco compreendida neste
país. Mesmo com a Covid, mesmo com o que se passou durante a Covid.
Durante a Covid foram aquelas palminhas no início totalmente irritantes, mas sim, na prática não se verificou nada.
Pois.
O incremento...
As palminhas irritantes, é bom.
Sim,
sim, eu confesso realmente... que a mim incomodaram particularmente aquele gesto, porque os enfermeiros não fizeram nada diferente do que tenham feito. E que de repente agora está totalmente esquecido. As claro. Condições voltam às mesmas. É tal como os professores, na altura, toda a gente referiu a importância de como é importante um professor e a escola e os miúdos. Mas as condições dos professores mantêm-se na mesma críticas.
É o chamado ativismo Twitter.
Sim.
É aquele ativismo mortal.
É um ativismo sem mais, sem substância.
Não tem substância, não tem consequência. É só para as pessoas se sentirem bem consigo.
E os enfermeiros em Portugal, para mim, merecem mesmo... Aliás,
e todas as pessoas trabalham em
todas
serviços.
As pessoas trabalham de saúde e realmente a qualidade do SNS vai muito à conta de excelentes profissionais que o sistema tem.
Mas espera.
E é um trabalho pouco reconhecido, não é?
Se a Sara vier a descobrir essas investigações da Sara com a proteína da malária vierem a trazer resultados interessantes ao nível da profilaxia, da prevenção.
A terceira vacina.
Eu já sei quais são os resultados.
A terceira vacina. É que vai ser.
Não
é
sei.
A terceira.
Eu tenho a certeza que a Sara vai descobrir coisas que depois a tua mãe vai acabar por dizer: olha, afinal está bem. Ainda bem que largaste
Prémio
o hospital.
Nobel.
Ainda bem que largaste o hospital. Eu acho que ela já está contente de eu ter largado o hospital, porque tudo o que aconteceu na minha vida posteriormente foi depois de eu ter largado o hospital.
E provavelmente essa experiência também te traz uma mais-valia na investigação.
Sim.
A experiência do terreno.
E outras visões, por exemplo, mesmo quando no meu laboratório a discutir vários outros tipos de situações, dá um pouco da visão da terapêutica, do que é usado, quais são mesmo os sintomas que as pessoas têm. Lá está. É a importância da diversidade para todos os meios. Eu acho que eu quero acreditar que a minha mais-valia na incursão do mundo da ciência seja a minha forma diferente de ser daqueles que lá estão. Portanto, eu não segui o mesmo percurso, eu não fui na mesma forma.
Exato.
De licenciatura e mestrado em biologia ou em bioquímica ou em biotecnologia. Venho de uma área totalmente diferente, com uma experiência totalmente diferente, que já vi outras coisas que complementam.
Uhum.
E eu também, por outro lado, também tenho o proveito das pessoas que fizeram o percurso clássico, e ambas as partes complementam-se pela sua diversidade, que eu acho que é um pouco que falta na ciência, acredito eu.
Além disso, és cabo-verdiana.
Com muito orgulho.
E isso, não sei, esta pergunta estava aqui a pairar, eu vou ter que dizer. Ou seja, quando falas de diversidade.
Falo dessa diversidade.
Também falas nisso.
Falo muito disso.
Notas que és uma minoria nas equipas de
investigação? Eu sempre fui uma minoria em qualquer passo que eu tenha, qualquer percurso académico
desde
e profissional.
Desde a enfermagem também?
Desde da formação
até
básica.
Até antes.
Quando cheguei à enfermagem, chega a um hospital, que estamos a falar de funcionários em termos só de corpo médico e de enfermagem. 300, 400, se calhar contava pela mão dos dedos quando eram negros quanto eu.
Uhum.
E quando eu digo negros quanto eu, tem que ser negros quanto eu.
Negros mesmo.
Negros mesmo. E quando entrei para a ciência, chego no Instituto Internacional, altamente reconhecido. Somos poucos.
Poucos.
Recordo-me perfeitamente de uma das situações que eu conto sempre esta história, muito no início. Estou a almoçar e estou numa mesa, estão pós-docs, estão PhD students, como eu, e estão grupo leaders, e não sei como a conversa flui para a diversidade e tal. E eu pergunto: vocês estão aqui no Instituto Internacional, falamos inglês e tal, isto é tudo muito bonito, mas não repararam ou nunca repararam que os negros pretos que vocês vêm aqui são as senhoras da limpeza de manhã, quando notam delas, eu e se calhar mais aquele. Não há aqui mais nenhum. E vocês nunca se questionaram o porquê. Ou já, e eu, um pequeno silêncio. Pois, de facto.
Aquele pequeno silêncio constrangedor.
Nunca tinham reparado. Achas que nunca tinham reparado?
Acho que genuíno. É normal.
Que nem sequer...
Se eu estou...
Nem sequer lhes passa pela cabeça.
Se não faz parte do meu mundo este tipo de interrogação, portanto, eu vejo toda a legitimidade e consigo entender o motivo do espanto. Porque nunca se tiveram que interrogar com aquilo. Eu é que me interrogo porque... Cruzo aquele olhar, vejo um ao outro. Olha, tem um, dois, três, já sei, eu sei quantos é que são.
Pois.
Agora vamos dizer, não, Sara, mas nós estamos numa capital, na capital do país, onde, num país que tem relações e um passado histórico com o continente africano, numa cidade que é um dos maiores destinos dos cidadãos das ex-colónias, tem uma forte comunidade.
Desculpa, o eufemismo está ótimo. Relações com...
Muito diplomático.
Muito diplomático.
Eu tento ser. Sara, estás a ter tanto cuidado nas palavras.
Relações históricas, fogo lindo.
Eu estou a ter muito filtro nas palavras, porque senão foi surgir uma série de impropérios, um a seguir ao outro, e eu acho que não é isso propriamente que a rádio deseja.
É assim que se tem que conversar.
Mas a questão é essa, é que não é... Para mim não é aceitável que numa cidade como Lisboa e num país como Portugal, naturalmente, não existam mais pessoas negras nos diversos setores da sociedade e nos setores diferenciados. E o que eu digo é nos setores diferenciados. Ou podemos falar por todos os setores, é por todos os setores, mas neste caso particular, setores diferenciados. E fazer o exercício de pensar porquê que isto acontece é fazer um exercício de meia-culpa para quem, efetivamente, quiser fazê-lo de forma correta, obviamente. E para mim é uma das causas que me incomoda. Portanto, as pessoas falam muito do... Ah, temos pessoas da Alemanha, temos norte-americanos, temos britânicos. E onde é que estão os pretos, meu?
Então, mas porquê é que tu conseguiste furar o esquema e os outros não?
Porque acho que foi só... muito boa.
Não, foi só sorte, diria. Portanto, eu tive todas as odds. Aliás, apesar de pertencer a uma classe, a uma minoria, a uma minorizada, vá, como queiram dizer, dentro, eu ainda tive o meu próprio privilégio. Eu consigo acknowledge, ou reconhecer o meu privilégio dentro da minha falta de privilégio. E também tive muita sorte. A questão é que tive muita sorte. Tinha tudo para correr mal, né? A minha mãe, tal como todas as outras cidadãos africanos que vieram, que emigraram para Portugal, tiveram uma vida desgraçada, trabalhar de manhã à noite, portanto, nós estávamos quase em self-management, que não foi bem self-management porque a mulher africana tem aquela capacidade de não estar presente, mas estar presente. Mas seja como for, numa altura...
Está lá e não está.
Está lá e não está.
Não está, mas vai estando.
Numa altura em que... toda a gente fala do impacto da droga e tal, mas eu cresci a grande adolescente nos anos 90 e... era só cavalo no secundário na altura, portanto, e nós andávamos todos na rua e portanto, eu tinha todas as probabilidades, como tem qualquer cidadão normal, de não correr bem. Eu acho que tive simplesmente uma mera sorte.
Não, nós nas mulheres não existem, não acreditamos em sorte, Carla, que vê depois não. Eu não acredito.
Eu sei, eu acho que acredito.
Eu não acredito.
A sorte, mas aliado com
sorte,
todos.
Sim, o acaso.
O acaso. É o acaso.
Não, o acaso existe.
A Sara, provavelmente, tu querias, já tinhas alguma ambição.
Acho que todo... Mas quem é que é o ser humano não tem ambição?
Claro, mas, mas a ambição que te permite decidir pelo caminho que não é o caminho menos percorrido é uma coisa mais rara.
É uma coisa mais rara, mas que também nós herdamos essa ambição no nosso contexto.
Sim, é verdade.
E atenção, desde muito pequenos, a minha mãe sempre disse, eu não quero, a minha vida que eu quero, a vida que eu quero para vocês não é a vida que eu tenho agora.
Pois.
E vou fazer o máximo de esforço, vou ajudar as melhores condições dentro das minhas possibilidades, para vocês terem. E a mensagem, nós recebemos essa mensagem, né? E levámos essa mensagem e tentámos fazer o nosso melhor caminho. É como diz, eu quero-te dar as ferramentas, ou as melhores ferramentas possíveis, para tu tomares a tua melhor decisão no futuro. Se tu no futuro quiseres ser varredora de rua, podes ser. Mas serás porque tu quiseste e tiveste o poder de decisão. Eu escolhi ser varredora de rua dignamente, mas tinha todas as possibilidades de ter escolhido qualquer outra profissão. Não foi,
pois,
porque não tinha mais nenhuma, claro, possibilidade.
Pois, mas eu acho que é isso que diferencia. Há uma liberdade que te foi incutida e que essa é que é a grande diferença.
Yes. E que esse milagre, que eu não sei como é que esse é o milagre feito pela senhora minha mãe.
Exatamente.
Sim. Ela chamou From Jesus.
Sarah From Jesus, lá está.
Exatamente.
Todo é nome um bíblico. Todo
é
nome
um milagre, sem dúvida, muito. Porque é isso mesmo. É teres essa possibilidade na tua cabeça e no teu espírito.
Mas essas questões da representatividade de de origens e mesmo de género na ciência ainda é uma,
é uma ainda, questão.
Só uma múltipla pergunta. O facto de seres mulher também influenciou? Esses dois ou três que tu notas são mulheres ou são homens?
Mais ou menos, meio. Uhum. Aumentou, o meu programa doutoral foi uma das ferramentas que aumentou um pouco também uhum. o número de africanos e afrodescendentes dos PALOP nas instituições científicas pelo país. Foi um programa doutoral destinado para cidadãos dos PALOP, naturais ou de origem.
Isso do Instituto de Medicina Molecular?
Não. Do Instituto Gulbenkian de Ciência.
Ah, Gulbenkian de Ciência.
Uhum. O Instituto Gulbenkian de Ciência é que criou este programa doutoral.
Há um programa intencionalmente criado para...
Pois.
Mas para igual aos outros programas doutorais, certo. Mas os candidatos... É para dar oportunidade aos candidatos dos PALOP
uhum.
para ter as mesmas condições que os outros programas doutorais tiveram. Certo. Portanto,
isso é uma diferença. Que não precisamos de cotas.
Isso é uma grande diferença, exatamente.
Quem não defende cotas é quem nunca percebeu porque aquelas são necessárias.
É tal como a questão, se eles nunca refletiram porque é que não existe tantos mais africanos no. Porque não faz parte do contexto do dia a dia. Portanto, é normal. Se eu não sofro de um problema. Eu não tenho que pensar sobre o mesmo.
Ele não existe.
Exatamente. Ou é mais difícil acontecer. É preciso ter um grau. Fala muito em empatia, eu acho que é mais imaginação.
Imaginação.
Mas se me permitem só aqui um pequeno apontamento, porque há um estudo curioso que foi feito nos Estados Unidos da América, creio em 2019 ou 2020. Que analisaram todos os livros manuais de Biologia e Ciências da Vida desde 1900 a 2018 e fazerem as referências a cientistas e viram que a maior parte das referências dos cientistas eram homens. Portanto, era uma mulher para cada 7 homens que eram referenciados.
Normalmente essa mulher era Marie Curie.
Aquela mulher que aparece sozinha nas fotografias rodeada de homens.
Mas... curiosamente, é que se ainda formos escamotear um pouco mais essa estatística, embora eles repararam que nos primeiros anos, ou seja, o número de referências a mulheres aumentou,
uhum.
não, também existiam negros, a 3%, mas a verdade é que nenhum dos negros eram mulheres.
Certo.
Nenhum dos negros eram mulheres. E as estimativas que esse estudo fez foi, se continuarmos baseado nestes anos, fizemos projeções para o futuro, vamos demorar cerca de 25 anos aos livros terem paridade em termos de homens e mulheres. Mas vamos demorar 500 anos até terem mulheres negras.
500 anos.
500 anos até
mais ou menos.
Achava eu que a desigualdade salarial, 170 anos, achava eu muito. Mas
temos igualdade de referências. Sim. É menor, muito menor para as hispânicas.
Por isso é que a meritocracia é uma tanga, porque o que interessa é o código postal.
Por não falar na quantidade de coisas que as mulheres negras já inventaram e que ninguém sabe que nós usamos do dia a dia.
Pois, exatamente. Imagino.
Imenso.
Imagino. Sim. Imagino. GPS, vamos saber quando.
A videovigilância, uhum. os pensos higiênicos, ferro de engomar, tantas outras. Os emojis. Tudo foi enviado por mulheres negras em tech ou in science.
Vê bem.
Eu só conheço, eu sigo mais as mulheres negras músicas. Há a famosa guitarrista que foi uma das precursoras de aquilo que hoje que é o som da guitarra elétrica.
A Rosetta.
A Rosetta.
Pois.
Espetacular, absolutamente espetacular.
Mas foi muito negligenciada na história da música.
Super, mas agora já se começa a falar mais sobre
estes 500 anos. É engraçado, porque estes 500 anos que demora a ter referências idênticas ou paritárias, não é? Homens e mulheres negros. Não é só a presença das mulheres, é o reconhecimento do trabalho.
E o reconhecimento do trabalho.
Pois, isso demora muito, muito tempo. Muito tempo. Mas espero que demore menos.
São histórias que têm que começar a ser contadas.
Exatamente, daí haver podcasts como este. Ou nomeadamente este.
Se calhar daqui a uns anos, e agora vamos contar a história de Sara Batista, ela que inventou a terceira vacina da malária.
Exatamente, e vão ter de ouvir esta entrevista, nem mais. É isso mesmo. Sara, muito obrigada.
Obrigado.
Foi uma conversa ótima. Matilde, vamos passar às nossas recomendações.
Vamos a isso. As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt.
Ora, Matilde, foste a Amsterdão ver o Vermeer.
Maravilhoso.
E que é um homem, pronto, fazemos aqui uma exceção.
Não interessa, ele era um grande
feminista. Mas pintou muitas mulheres.
Era um grande feminista. Era. É dos poucos pintores da história da arte que não tem uma visão misógina sobre a condição feminina.
Uhum.
E devo dizer que Amsterdão, se eu soubesse o que sei hoje, já me tinha mudado para lá.
Ora,
e não sei se não teria casado com um negro, porque vou-te dizer que fiz imenso sucesso em Amsterdão. Eu não tinha ideia nenhuma. Felicidade!
Eles são altos!
Não,
são muito altos!
Um homem no meio da rua virou para mim e disse assim: "A big woman needs a big man." E eu olho. E era um holandês preto de 1,90m. E eu, as minhas amigas disseram: "É melhor irmos já para Lisboa, que isto não é acabar bem." Enfim.
Mas vai acabar bem porque ele não era preto, era só porque era homem.
Claro. Ah, eu já estava completamente. Porquê que ninguém me avisou que este país.
Não,
existia?
É porque a Matilde é casada, é
eu
só
sou
por
casada,
isso. É por isso.
É só por causa disso, não tinha ficado lá. Não.
É só esse detalhe.
Bom, brincadeiras à parte, desculpa, Martim. O Vermeer é maravilhoso.
É maravilhoso.
Vale mesmo a pena.
Sim.
Se vos disserem que está escutado até maio, é verdade, mas há muitas formas de conseguir visitar a exposição, tanto online como fazendo um donativo para o museu ou tornando-se amigo do museu, que apesar de tudo, economicamente até compensa. E acho que é sempre melhor dar dinheiro para a promoção de museus como o Rijksmuseum do que para outras coisas mais acessórias.
Uhum.
E o Vermeer, de facto, aquilo que eu disse no início, fora de brincadeiras, faz uma... retrata as mulheres. A coisa que tu mais ias gostar, Carla, por isso vais ter que lá ir, eu vou contigo
ter
se quiseres.
Vou ter ir.
É que há uma data de quadros do Vermeer que retratam as raparigas ou as senhoras nas suas ocupações quotidianas.
Exato. Sim.
Fechadas em quartos.
Sim, sim.
Sempre com aquela luz filtrada pela janela, ocuparem-se das suas diversas tarefas diárias, desde as senhoras mais abastadas a pesar joias, até às senhoras que trabalhavam nas cozinhas que estavam a fazer à sorda, até às meninas que estavam a aprender instrumentos musicais. Agora, o que é interessante é que quando os homens entram nestas cenas domésticas, são os interruptores.
Pois.
É quase como se o Vermeer nos estivesse a dizer: "Deixa lá a rapariga sossegada."
Sim,
e
exato.
Está lá muito patente, que é uma espécie de uma santificação até do trabalho da mulher, em toda a sua esfera, em toda a classe. E os homens, quando aparecem, são penetras.
São intrusos.
Uhum. Não têm lugar ali. Isso é super interessante, mas haveria, bom, enfim, teria que ter outro podcast para falar sobre esta exposição. Está lá a Menina de Brinco Perla e é a exposição que reúne pela primeira vez tantas obras, porque ele não produziu muito, porque aquele nível de detalhe exige muitos anos de trabalho e ele tinha 12 filhos, 10 dos quais sobreviveram à infância.
Incrível.
E o que eu também não sabia e fiquei a saber é que o trabalho dele também funcionou como uma forma de protesto contra a reforma protestante. E isso é uma coisa também interessante a explorar. Tem muitos símbolos escondidos mesmo do próprio catolicismo. E ele era vizinho do lado de uma igreja jesuíta.
Não sabia nada disso. Fantástico.
Fantástico. Estragos. Enfim.
Muito bom.
Portanto, o Vermeer em Amsterdão vale a pena ir apanhar um Ryanair qualquer desta vida.
Sim, é mesmo bom.
É mesmo bom. E tu, Carla, trazes uma canção que já é um bocado antiga, ou seja, de 77. Faltavam 10 anos para eu nascer, obrigado.
Exatamente, é um bocado antiga. Imagina tu que é de 1977. De 90 já era antiga. Então de 77
eu nem uma proteína
era nessa
altura.
É como falar do século II antes de Cristo. Como é que é possível haver canções tão antigas? Foi composta pelos irmãos Gibb, dos Bee Gees. E lembram certamente da banda sonora, e se não se lembram, têm de ir ver urgentemente. A banda sonora do filme Saturday Night Fever, com o John Travolta a dançar de fato branco e camisa preta.
Aquele clássico.
Por acaso
aquele
via-se.
Clássico espetacular, adoro aquele look. E gosto muito que seja uma canção de amor para dançar. Nós hoje estamos a gravar no Dia dos Namorados, embora este programa só vá para o ar mais tarde.
Graças a Deus,
eu,
naquela parte sobre Amsterdão tinha corrido um bocado mal.
E eu gosto particularmente disto, que é uma canção de amor para dançar e não é para chorar e lamentar, que é sempre uma coisa terrível, mas pronto. É um amor correspondido, que ajuda, não é? Ajuda à celebração. E acho engraçado, porque a canção que se chama More Than a Woman, acho que ainda não tinha dito, é celebrado o facto de a amada ser mais do que uma mulher. É mais do que uma mulher, porque é a mulher que ele ama e que o ama. E, portanto, é adequado ao dia da gravação e é adequado a todos os dias. Porque Natal é sempre que um
que
homem
uma mulher quiser.
Um homem, uma mulher.
Uma pessoa.
Eu disse um homem, porque já, ou já viram? Já viram? Então, a Sara Batista foi a nossa convidada desta semana. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon e por piscapisca.pt. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim e de Salomé Rita. Pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.